Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo 26 de abril de 2020. Para todos, o melhor domingo possível. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé. Estamos em FM com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Maputo, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a PIDJIGITIA Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos com a Rádio Sitchanu, que é Leste FM. Estas duas últimas em Gabu e em Buba. Ouvem-nos em FM com a Rádio Papagaio. Aproveitamos para informar que, devido à atual pandemia do novo coronavírus, não nos é possível apresentar os habituais blocos de notícias, mas não há notícias do dia, temos contudo na emissão de hoje, na Janela de Angola, uma conversa com os DJs e produtores de eventos, Ricardo e Paulo Alves, que celebraram 25 anos de carreira, ou que continuam a celebrar 25 anos de carreira. Na segunda meia hora vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir temos o Clube do Ouvinte. Votos de novo de um bom domingo da nossa companhia, votos de que estejam a levar em consideração as medidas de saúde anunciadas pelos vossos governos para tentar controlar e conter a epidemia provocada pelo Covid-19.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Em Angola, os irmãos Ricardo e Paulo Alves são conhecidos como DJs e produtores de eventos. Os irmãos celebram agora 25 anos de carreira, que inclui o programa Mix FM na Rádio FM Stereo. As celebrações incorporaram 25 horas de música, transmissão que começou ontem, sábado, e se prolongou até hoje, domingo. O repórter Pedro Dias conversou com os dois irmãos.
Em tempo da pandemia Covid-19 e sob o lema Fica em Casa, os irmãos Ricardo e Paulo Alves celebraram 25 anos de carreira como DJs, discos jockeys, no sábado 25 de abril, a partir de casa, para o mundo, e rádios FM em Luanda e nas mais variadas plataformas digitais, tocaram música eletrónica durante 25 horas, num verdadeiro Don't Stop the Music. Para se chegar a esta performance ao longo dos 25 anos, os irmãos Ricardo e Paulo Alves foram incentivados por um familiar, tio, o gosto pelas aparelhagens musicais. Começaram a tocar pelo corredor do prédio onde viviam, na Marginal, contactados para tocarem num programa musical de uma estação de rádio, não hesitaram. Pela LAC, Luanda Antena Comercial, FM Stereo, Rádio Luanda, partilharam o gosto pela música eletrónica. Os 25 anos têm sido gratificantes, confessam os irmãos Alves.
É com muito prazer, não é, que chegamos a esse tempo de trabalho. Começamos muito jovens. No princípio não levávamos tão a sério, mas logo nos primeiros tempos demos conta que gostávamos de fazer aquilo, né? Gostávamos de fazer isso e felizmente crescemos até hoje. Claro que como todos queremos crescer mais ainda, né? Mas já eu particularmente sinto-me satisfeito pelo que já fiz nesses 25 anos de carreira, né?
Começaram muito cedo, mas por influência de alguém? Sim, de certa forma, temos na veia um tio, não é? Ou pelo menos corre o mesmo sangue de um dos tios, nossos tios, que é o Tony da Baba, que tinha um dancing.
Na Roda Benguela.
Exatamente, olha. E tinha um dancing e sentimos-nos, de certa forma, pré-influenciados por ele. Não é? Mas depois houve também o programa de música Top Laser, que é sempre uma referência nossa nas entrevistas, né?
Mas aí já como funcionários da Rádio Nacional?
Não, ainda eram só influências. O Top Laser era um programa que pertencia à Rádio Lá, que tinha os seus realizadores. Nós ouvíamos o Top Laser, de certa forma sentimos-nos familiarizados com a música que passava no Top Laser, essencialmente techno na altura. E decidimos começar a tocar também e ganhar o gostinho pela música quando em 1995 começámos o primeiro programa em rádio, que chamava Alta Atenção.
Como é que vocês entram para a Rádio Nacional?
Com o apoio do jornalista Joaquim Paulo e do César Manuel, que é atualmente o diretor da Rádio FM Estéreo.
Mas para estar aqui, é que eu, bem, estou a tentar ver o vosso percurso, não é? Está o Tony da Baba ali no São Paulo, Laços Familiares, Rádio LAC, FM Stereo. Como é que viviam aqui ao lado? Como é que vocês entram? Bem, está aí o Kim Paulo já, mas como é que vocês entram aqui para a Rádio Nacional? Frequentavam aqui a casa por influência de alguém? Vinham com alguém?
Não, na verdade, como o Ricardo disse bem, Joaquim Paulo foi uma peça importante nisso, porque foi a pessoa que nos viu lá no prédio a dar os primeiros toques. Ficávamos
prédio de Ingombota, Maculusso?
Marginal.
Ah, Marginal.
Onde nós crescemos. E ele via o nosso interesse pela música. Ficávamos no corredor do prédio a ouvir alguns discos, né? E sugeriu-nos entrar para a rádio, para uma rádio musical. Depois apresentou-nos o César Manuel, que é atualmente o diretor da rádio, na altura era o diretor de programas, e seguiu-se aí um tempo de conversação e fomos convidados a dar continuidade a um programa da rádio que tinha parado. Na altura era o Alta Atenção, que surgiu nos primeiros anos, digamos, da música eletrónica cá em Angola. No início dos anos 90, 91, o programa parou e nós fomos convidados para dar continuidade a este programa. Há pouco falou de algumas estações que foram importantes. O Top Laser na LAC foi importante para nós, para o início de carreira, foi um grande incentivo. Também fizemos um programa na Rádio Luanda, que deu outra abrangência ao nosso trabalho, porque a Rádio Luanda tem uma audiência, tem muita audiência cá em Luanda. E logo um ano depois de começarmos a fazer o programa na RFM 96.5, fomos convidados também a fazer um programa na Rádio Luanda e acabou por nos dar outra abrangência, né?
No início dos anos 90, por Luanda e um pouco por Angola, ouviam-se muitos ritmos: techno, house music, os afros, enfim. Nas discotecas, os corpos suavam, rendidos às quentes sonoridades. Ricardo Alves fala dos ritmos que o influenciaram na carreira ao longo dos 25 anos.
Esses estilos musicais acabam por influenciar um pouco a música eletrónica feita cá em Angola, não é? Já conseguimos dar um toque, não é? Nos anos 90, a música eletrónica acabou por influenciar e até dar origem ao que é o kuduro, não é? O que era mais naquela altura. Agora vai sofrendo algumas mutações, mas o kuduro veio da música, da música do house music.
David Morales, techno,
por exemplo. Exatamente. Mas é muito interessante quando eu por acaso gosto quando há, por exemplo, a questão do Afro House, né? Que é um bocado da mistura, não é? Que acaba por misturar é house music, mas com um toque de música africana, instrumentos marcantes da música africana, por exemplo. E acho interessante essa fusão que se faz. Então, como disse, apreciamos outros estilos musicais. Claro que nos acabam por nos influenciar muitas das vezes, mesmo na nossa maneira de tocar, acabam por influenciar um bocado, mas pronto, fica por aí, né? Mas gostamos e apoiamos. Eu acho que a tendência é cada vez mais fundir esses estilos musicais, no nosso caso, para a música eletrónica.
A persistência em tocar a música eletrónica tem merecido o reconhecimento do trabalho. Os concursos, os prémios, provam a entrega como profissionais do ritmo eletrónico, defende Paulo Alves.
É um reconhecimento, não é o mais importante, porque eu costumo dizer que cada concurso é um concurso e cada um tem o seu peso, a sua credibilidade, etc. Mas claro que é importante, os prémios são importantes. Não é o mais...
Os prémios não dão nota ao artista, dizer que este é menos e aquele que ganhou o prémio é mais.
Não, eu não vejo a coisa dessa maneira. São fases, são concursos, alguns diferentes. É um reconhecimento, mas eu costumo dizer que não é o mais importante. Não é o mais importante, o importante é continuarmos a fazer o nosso trabalho, não é? Isso parece um clichê, não é? Mas não, é importante fazermos o nosso trabalho com gosto, com amor. E depois, se virem prémios, ok, tudo bem. Mas se não, continuamos a trabalhar e continuamos a agradar o público.
A divulgação da música eletrónica em Angola e pelo mundo tem um nome. Irmãos Ricardo e Paulo Alves. Os seus nomes, segundo os DJs, fazem parte do roteiro internacional de divulgação da música eletrónica.
Sim, a globalização acaba por ajudar nisso. Há 20 anos, nós para chegarmos a um virando para a nossa área, que é música eletrónica, para estarmos em contacto com um produtor americano, precisávamos de ir para lá ou alguém representar e etc. Hoje as coisas estão muito mais facilitadas. Pode-se começar uma produção cá em Angola e por exemplo, ao mesmo tempo, o produtor nos Estados Unidos estar a fazer outra a acrescentar coisas no trabalho, isso acaba por nos juntar, não é? Temos trabalhado com DJs conhecidos mundialmente, isso acaba por nos pôr nesse circuito. O programa de rádio é conhecido não só em Angola, é uma referência fora de Angola, porque muitos DJs e produtores sul-africanos, por exemplo, têm em conta isso, o trabalho do Mix FM, o trabalho de Paulo e Ricardo Alves cá, e isso acaba por nos colocar nesse roteiro mundial, né? Claro que talvez podia ser mais intenso, mas de certa forma já temos estado em contacto com DJs e produtores de vários continentes, já estivemos a trabalhar em vários continentes do mundo. Eu penso que...
Onde é que sentem-se mais à vontade?
Ao menos o australiano.
Já onde é que vocês sentem-se mais à vontade? Estou em casa também.
Nos últimos anos tenho ido muitas vezes à Alemanha, que é um mercado muito aberto, está muito receptivo a novas sonoridades, e tenho estado lá a fazer alguns trabalhos importantes. O Ricardo tem estado agora a fazer um programa em Portugal, por exemplo, para várias capitais de países de língua portuguesa, e acaba por ser, pronto, acho que nos sentimos bem onde há público que gosta do nosso trabalho, público que se identifica. Muitas das vezes vamos tocar a sítios que as pessoas não nos conhecem. Não conhecem o DJ, isso acontece comigo. Eu já estive a tocar em sítios em que as pessoas não conheciam e passaram a conhecer. Há aí uma ligação com a música, não precisamos de ser superstars no mundo inteiro. Chegamos e fazemos o nosso trabalho.
A música
trabalho.
É contagiante, não é?
Exatamente. Já aconteceu, por exemplo, ir tocar a Berlim e depois chegar a casa, receber uma mensagem no Facebook de alguém que nem sequer tinha ouvido falar de mim e gostou da noite.
É bem verdade que o dinheiro faz parte do negócio. Ser DJ requer uma rentabilização. Os irmãos garantem que, sendo necessário o dinheiro, nunca estiveram presos nele. A vontade, a paixão pela arte, provocar momentos de magia encanto, satisfação, foi sempre primordial. A consequência do bem fazer a arte.
Para explicar esse trajeto, já começámos nos finais de 1996, no Paralelo 2000. Fomos convidados, fruto do programa, dos programas de rádio, né? Fomos convidados pelo Nelo do Paralelo para começar.
Primo Nelo, que Deus o tenha.
Exatamente. Ganhávamos uma quantia módica, que aqui não adianta esconder neste momento, que eram $150 para cada um. E dali começámos a ter algum income, vamos assim dizer, para comprarmos discos. Fizemos uma própria negociação com o Paralelo, na altura que estava a trocar os giradiscos, comprámos uns antigos, né? E comprávamos um disco ou outro na RMS, mas também sempre tivemos apoios. Tivemos apoios da RMS, tivemos apoios da Chaos Records de Portugal, que era uma editora de música eletrónica ligada a Vitisco, né, portuguesa, que nos apoiava à distância, né, algum apoio da mãe e do pai também, né, e fomos subsistindo aqui nos primeiros anos.
Mas com profissionais da rádio também, isto já ajudou também a fazer alguma poupança?
Sim, não, nem tanto, assim, vamos assim dizer, não é? Nem tanto, não é? Mas pelo menos falo por mim. Mas eu acho que foi mesmo a paixão, não é? Foi a vontade de querer fazer, a vontade de querer nos ser discos profissionais, que nos arranjou um caminho, não é? Para onde vinham estas tais contribuições, não é? Que eram sempre necessárias para nos mantermos na altura. E é importante frisar aqui que na altura não haviam discos copiados. Ou seja, não havia os CD Masters sequer, ou estava numa fase muito embrionária, e tocar com vinis requeria mesmo comprar ou pedir emprestado, não é? Vamos assim dizer, era um processo um bocado mais complicado do que é hoje em dia, não é?
Dando continuidade em manter-se esta a questão, todo o acompanhamento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico, Paulo.
Sim, com certeza há uma grande evolução. Há coisas que nós vemos hoje que nem sequer sonhávamos, né? Na altura em que começámos. A fase da cassete foi mais de colecionar música, não como DJ. Nós começámos mesmo com vinil, não é? Mas era muito diferente. Era muito diferente. Chegámos a usar algumas músicas em bobine na rádio, porque queríamos estar um bocado também atualizados, e nem sempre os discos nos chegavam com a rapidez.
É pela força do dinheiro, não pela arte do entretenimento musical, mas sim o dinheiro. Ganharam gosto pelo dinheiro e mantém-se como DJ 25 anos pelo dinheiro?
Não, nunca, penso que nunca foi assim, nem para mim, nem para o Paulo. Acho que o dinheiro é uma consequência do bem fazer o nosso trabalho, não é? Não há nada melhor para um artista, ou para um fazedor de arte, né? Ou qualquer um outro cenário profissional, do que fazer bem o seu trabalho e ser remunerado, não é? Não vamos aqui dizer que vivemos do vento, não é? Mas a remuneração para mim, e penso que para o Paulo também, sempre foi uma consequência do bem fazer. Claro está que somos tidos e achados no mercado de DJs, há um preço a pagar por isso, não é? Então o próprio entretenimento é um negócio, não é? Não vá ficar só o dono da festa, de um evento grande ou pequeno, com os lucros todos do evento, sem partilhar com o artista, que muitas das vezes acaba por ser o artista a levar a maior parte do público, não é? Dos seus fãs.
Se o público tem agradecido o trabalho dos irmãos Ricardo e Paulo Alves e as instituições culturais do país, o Ministério da Cultura, os DJs reconhecem o apoio moral apenas, longe de serem pedintes. Qualquer financiamento nunca beneficiaram-se.
Institucional, financeiro não há, e não que esteja a pedir, atenção, porque eu acho que o artista também não tem que ser um pedinte. O artista tem que fazer a sua arte e fazer merecer a sua arte, e que daí venha o seu equivalente monetário, né? Vamos assim dizer. Mas o Paulo tem a experiência.
Sim, acaba por ser um apoio mais moral do que outra coisa, não é? Claro que quando cruzamos com algumas pessoas ligadas ao Ministério da Cultura, notamos que há um reconhecimento pelo trabalho e ao longo dos anos vamos conhecendo pessoas, e isso demonstra um bocado desse reconhecimento, né?
Mas o Ministério da Cultura pode criar facilidades, por exemplo, em conseguir aparelhagem, em conseguir financiamentos, enfim.
Exatamente, o que falta, penso, é o incentivo, não é? E depois agora estamos a viver uma fase complicada, não é? Por causa do o mundo inteiro, não é? Há aqui uma incógnita de como serão as coisas daqui para frente em termos de eventos.
Numa reclamação pelos artistas, de quem é filho ou enteado no Ministério da Cultura, agora também Ambiente e Turismo, os DJs pedem melhorias no relacionamento. Ricardo Alves espera boa vontade política do Executivo.
Institucional há. Financeiro não há, e não que esteja a pedir, atenção, porque eu acho que o artista também não tem que ser um pedinte. O artista tem que fazer a sua arte e fazer merecer a sua arte, e que daí venha o seu equivalente monetário, né? Vamos assim dizer. Mas o Paulo tem a experiência dele.
Sim, sim. Acaba por ser um apoio mais moral do que outra coisa, né? Claro que quando cruzamos com algumas pessoas ligadas ao Ministério da Cultura, notamos que há um reconhecimento pelo trabalho e ao longo dos anos vamos conhecendo pessoas, e isso demonstra um bocado desse reconhecimento, né?
Mas o Ministério da Cultura pode criar facilidades, por exemplo, em conseguir aparelhagem, em conseguir financiamentos, enfim.
Exatamente, o que falta, penso, é o incentivo, não é? E depois agora estamos a viver uma fase complicada, não é? Por causa do mundo inteiro. Não é? Há aqui uma incógnita de como serão as coisas daqui para frente em termos de evento.
Os DJs irmãos Ricardo e Paulo Alves comemoraram 25 anos de carreira, celebrados neste sábado 25 de abril. 25 horas tocadas de música eletrónica num sistema Don't Stop, de casa para o mundo e nas mais variadas plataformas digitais. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigada. Hoje é domingo, 26 de abril de 2020. Esta emissão está disponível na internet em boaportugues.com.
A partir de Washington DC, a Voz da América tem as novidades do entretenimento. Na nossa edição da Passadeira Vermelha desta semana, vamos falar de documentário Sérgio, sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo, interpretado por Wagner Moura, e que conta com o ator angolano Pedro Ossi como Xanana Guzmão, o primeiro presidente de Timor-Leste. Aliás, nós vamos ter uma entrevista com Pedro Ossi que não vais querer perder. E Griselda e a sua esposa juntaram-se à ONU para combater o coronavírus, especialmente em áreas rurais de África. Vamos ver também imagens do mega concerto que juntou as estrelas no combate à Covid-19, o One World Concert. A série documental The Last Dance, ou A Última Dança, tem 10 episódios e fala do último ano da dinastia da equipa dos Chicago Bulls dos anos 90, que ganhou 6 títulos de NBA em 8 anos. Michael Jordan é a estrela dos 2 primeiros episódios. O rapper Pitbull quer animar as pessoas durante estes tempos difíceis com o seu single I Believe That We Will Win. Eu acredito que nós vamos ganhar. E nós, na Passadeira Vermelha, temos disponível o videoclipe desta música. Todos os sábados há um novo episódio a não perder da Passadeira Vermelha. Assiste em www.voaportugues.com ou subscreve o nosso canal no YouTube. Basta escrever Voa Português, ou então vê no nosso Facebook também Voa Português.
Vamos agora ao momento de descontração com a música. Vamos ouvir Ensoque Africa United, que conta exatamente com a participação do DJ Paulo Alves.
Ooh.
Hoje recordar a música de segunda a sexta. Podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas da África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook basta procurar em Voa Português. Duas palavras.
A partir de Washington DC, a Voz da América tem as novidades do entretenimento. Na nossa edição da Passadeira Vermelha desta semana, vamos falar de... Documentário Sérgio, sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo, interpretado por Wagner Moura, e que conta com o ator angolano Pedro Ossi como Xanana Guzmão, o primeiro presidente de Timor-Leste. Aliás, nós vamos ter uma entrevista com Pedro Ossi, que não vais querer perder. Idris Elba e a sua esposa juntaram-se à ONU para combater o coronavírus, especialmente em áreas rurais de África. Vamos ver também imagens do mega concerto que juntou as estrelas no combate à Covid-19, o One World Concert. A série documental The Last Dance, ou A Última Dança, tem 10 episódios e fala do último ano da dinastia da equipa dos Chicago Bulls dos anos 90, que ganhou 6 títulos da NBA em 8 anos. Michael Jordan é a estrela dos dois primeiros episódios. O rapper Pitbull quer animar as pessoas durante estes tempos difíceis com o seu single I Believe That We Will Win. Eu acredito que nós vamos ganhar. E nós, na Passadeira Vermelha, temos disponível o videoclipe desta música. Todos os sábados há um novo episódio a não perder da Passadeira Vermelha. Assiste em www.voaportugues.com ou subscreve o nosso canal no YouTube. Basta escrever Voa Português ou então vê no nosso Facebook também Voa Português.
E esta é a emissão despertina em português da Voz da América, 26 de abril de 2020. Não esqueça, estamos na net em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Twitter e Instagram. O nosso número no WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Ouvintes, olá e bem-vindos. Estão com a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português de 26 de abril de 2020. Na apresentação está Ana Guedes, na produção está o Liu Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, em FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM em Moçambique, em Maputo, com a ZFM em Nampula e Rádio Encontro, em Quelimane ouvem ZFM com a nova Rádio Paz. Na Guiné-Bissau estamos em FM, em Buba, com a Rádio Papagaio, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM, e em Bissau ouvem ZFM com a Rádio Pijiguiting e Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Dentro em pouco falaremos de saúde, é a conversa com a doutora Graça Matinha. Vamos este domingo falar de pedras nos rins. E depois iremos conversar com uma amiga ouvinte. Aproveitamos para informar que, devido à atual pandemia do novo coronavírus e às restrições, não nos é possível apresentar os habituais blocos de notícia.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp
mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora então falar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinha sobre problemas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que estejam todos bem. Apesar deste assunto que é o coronavírus, que é só o mundo inteiro, não é?
Exatamente, doutora. Um tema de que nós temos vindo aqui a falar nos nossos programas de saúde. Mas hoje, doutora, vamos dar aqui um pouco de descanso ao Covid e vamos falar sobre algo que muitas pessoas falam, que é pedra nos rins. Doutora, pedras nos rins ou cálculo renal é algo que é bastante doloroso, não é, doutora? O que é que as pedras nos rins, o que é que as pessoas sentem? Por favor.
Pois é, Ana. Acho que é relativamente comum ouvir as pessoas a falarem da pedra nos rins. Embora muitas pessoas não saibam o que é exatamente, mas certamente quem já teve uma pedra nos rins sabe que já teve essa condição. Por quê? Porque a pedra nos rins é uma daquelas condições tão dolorosas, que dificilmente passa despercebida. E o que é que isto é? Nós, na nossa Constituição, não é? Nós, uma das funções importantes do organismo, que é de expelir a urina, não é? Essa urina, muitas vezes, é formada de diferentes substâncias, inclusive alguns cristais que são normais na urina. Mas, em algumas pessoas, acontece, diríamos, um acúmulo desses cristais na urina, e eles ficam mesmo endurecidos, não é? A nível dos rins ou das vias urinárias, e como se fosse mesmo uma pedra. Entretanto, de tempos em tempos, a pessoa que tem estes cristais ou que tem estas pedras pode ter a necessidade de expelir estas pedras ou estes cálculos. Uhum. Através das vias urinárias, não é? E o processo no qual há esta expulsão destes cálculos é um processo bastante doloroso e que muitas vezes tem uma dor que é bastante forte. A pessoa pode se queixar de dor nas costas e depois vai dizer que a dor passou das costas para a região do abdômen e depois para a região inguinal. Então, isso é um indicativo muito forte de que essa pessoa pode estar a expelir uma pedra nos rins e que depois disto passa. E essa dor, normalmente, é uma dor que se manifesta em cólicas. Isso uh-huh. quer dizer que essa dor vai apresentar um pico de muita dor e depois vai ter um certo alívio. E depois, essas crises algumas vezes...
Doutora, deixa-me perguntar, por que causa dor? Por que esses cristais, por exemplo, não passam na urina?
Olha, Ana, conforme eu me referi no início, os cristais podem passar de forma despercebida, mas em algumas pessoas estes cristais vão-se acumulando, e eu depois vou explicar porque é que os cristais se acumulam. Os cristais vão se acumulando e vão formando esta pedra ou esta substância rija. E aí é onde há dificuldade em passar. Mas uhum. as pessoas que não têm dor vão eliminar os cristais normalmente, não é? Mas quando se forma esta pedra, aí é onde está o problema. Porquê é que nós temos a formação destas pedras? Muitas vezes porque o nosso volume de urina é bastante insuficiente ou a urina está muito saturada de sais, então isso vai fazer com que estes cristais se agreguem e formem a pedra. Mas também quando nós temos uma grande quantidade de cálcio, de fosfatos, ou então a falta de citratos também pode fazer com que haja formação dessas pedras. Algumas pessoas têm distúrbios de ácido úrico. Essas pessoas também podem estar propensas a formar essas pedras nos rins. E também algumas pessoas têm alterações anatómicas. Recordar, Ana, que o trato urinário, que começa na região do rim, depois passa pelo uretra e depois a uretra, é um espaço muito fino. E é um espaço que também, durante a constituição do organismo, pode sofrer alterações anatómicas.
Uhum.
E essas alterações podem ser, por exemplo, uma compressão. Então, se há uma compressão a nível trato urinário, aí essas pedras ou estes cristais vão ter uma dificuldade maior de passar e serem expelidos. E então, essas são algumas das causas que fazem com que haja estas pedras nos rins.
Doutora, quais são os fatores de risco para o aparecimento destas pedras no rim? As pessoas bebem pouca água, determinado tipo de comida que as pessoas comem que leva a aglomerar estes cristais, não é? E as pedras que para serem expelidas causam essa dor.
Olha, Ana, um dos principais fatores de risco para o surgimento destas pedras é naturalmente o consumo diminuído de água, não é? Porque a água tem muitas funções no nosso organismo e uma delas é ajudar a dissolver qualquer coisa que esteja a mais e também expelir essas substâncias a mais no nosso organismo. E, naturalmente, se uma pessoa não consome muita água, há uma probabilidade muito grande de estes cristais agregarem-se e formarem estas pedras. Então, isso é um fator de risco muito importante. Por isso mesmo é que se recomenda que a pessoa tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Mas também podem, há fatores hereditários que pode influenciar essa formação de cálculos.
Uhum.
E também o consumo excessivo de alimentos que têm proteínas que podem gerar um aumento do ácido úrico na corrente sanguínea. Também este é um fator de risco.
E outra coisa, doutora, que nos dias de hoje acontece muito e sobretudo quando a gente está em confinamento, doutora, é recorrer-se a comida enlatada. E devido à sua concentração de sódio, não é? Isso também poderá contribuir. E outra coisa é que nós temos também muita tendência a comer a salsicha, comer a linguiça, todas essas coisas, devido ao sal que tem, também podem contribuir para o aparecimento destes cálculos renais ou pedras nos rins, certo?
Exatamente, Ana. Sem falar do nosso grande inimigo, que é a obesidade. Não é? A obesidade também é um fator de risco. E algumas pessoas que têm doenças digestivas também podem estar mais suscetíveis a ter uma maior produção de ácido úrico. E pessoas também que fazem infecções das vias urinárias com muita frequência também podem ter uma maior chance de desenvolver pedras nos rins.
Alguma coisa que, para além de nós não comermos isto, há quem diga que há determinados tipos de sumo que ajudam de alguma forma ou a desfazer estes cristais ou ajudá-los a passar. Isso é verdade? Há alguma coisa do nosso dia-a-dia que ajuda no passamento destes cristais?
Pois, mas antes de chegar à Ana, eu gostaria só de prestar um pouco sobre os sintomas. Eu falei inicialmente que as pessoas que têm a pedra no rim, quando estão a fazer a expulsão da pedra, tem uma dor muito forte, em tipo de cólica, que é uma dor que normalmente muda de local, começando da parte das costas, depois a parte do abdômen e mais para baixo. Mas também, também a expulsão das pedras nos rins podem provocar uma urina vermelha, podem provocar uma urina turva com um odor desagradável. Algumas pessoas podem apresentar-se com náuseas e vômitos e também podem ter necessidade persistente de urinar. Quer dizer que as pessoas vão urinar mais do que o habitual e também em pequenas quantidades. E em alguns casos também pode ser acompanhado de febre e calafrios quando também há uma infecção presente. Agora, falando do tratamento, bom, a maior parte das pedras nos rins, quando são pequenas, têm sintomas muito ligeiros e que não exigem um tratamento invasivo. Então, nessas circunstâncias, o médico pode recomendar a ingestão de muita água, o uso de analgésicos para aliviar a dor, ou outro tipo de medicamentos que vão fazer um relaxamento nos músculos do trato urinário. E isso faz com que as pedras sejam expulsas rapidamente e com menos dor. No entanto, essas estratégias sempre têm que ser conforme as orientações médicas. O médico é que saberá indicar o que é melhor para cada quadro, não é, de pedras nos rins e também para cada paciente. Agora, quando as pedras são muito grandes e quando há uma tentativa de expulsão dessas pedras, há um sangramento, fazem-se alguns procedimentos específicos em que há a inserção de um tubo bastante fino, que localiza aquela pedra nos rins e depois dissolve aquela pedra e dessa forma faz com que ela possa ser expulsada em pedaços muito, muito pequenos. E há outros tratamentos, mas tudo isto depende muito da variação médica. Em relação à questão da alimentação, isso varia muito de acordo com o tipo e o tamanho da pedra, mas a questão de beber muita água é muito importante. É preciso que as pessoas bebam muita água. É preciso evitar algum tipo de alimentos, por exemplo, ricos em proteínas, em cálcio, porque estes muito facilmente podem levar ao depósito destes cristais e, por fim, causar estas pedras. Há aqui alguns aspectos que também são muito referenciados, que é a questão dos tratamentos naturais. Naturalmente, como eu falei anteriormente, a questão do consumo de água é muito importante para ajudar a eliminar as pedras que têm um pequeno tamanho, mas também há alguns tipos de chás que podem ajudar na saída de pedras, mas isto é claro, nós não podemos pensar que este tipo de tratamento vai nos resolver o problema na totalidade. É sempre bom procurar ajuda médica sempre que tivermos esse tipo de dores que eu me referi no início.
E pronto, amigos ouvintes, assim nós vamos concluir por esta semana. Se estivermos a falar de pedras nos rins ou cálculos renais, esta foi uma conversa aqui mantida com a doutora Graça Matinha, de quem nos despedimos, tal e qual como despedimos de toda a nossa audiência, com votos de uma boa semana de saúde e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já numa boa semana de saúde para si e para todos os nossos ouvintes. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos, e ainda mais nessa época do coronavírus, lembrem-se de adotar as medidas de prevenção.
E para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi traz-nos hoje a jovem poetisa angolana Sankofa Umbi Umbi.
Olá, aqui é a Dani Steschi. Hoje eu vou conversar com a poetisa Sankofa. Seja bem-vinda.
Muito obrigada pelas boas-vindas.
Sankofa, esta é a primeira vez que você participa do nosso programa, então eu gostaria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes e internautas.
Sankofa poetisa nas redes de interação social e Sankofa Umbi Umbi para assinar os textos, poetisa e slammer de nacionalidade angolana de campeonatos internacionais de spoken word 2017. segunda classificada do Mohato, que é um concurso que acontece em Angola, só para mulheres. Depois a segunda classificação em 2018 no Luanda Slam, que é o concurso nacional de spoken word em Angola. E 2019 também segunda classificação. Né? Não passei para frente, mas mantive o título.
Ah, o importante é estar lá, isso, batalhando. E eu não conhecia muito esses concursos, Sankofa. Eu fiquei agora conhecendo um pouco mais por causa de você, o spoken word. Isso é muito popular em Angola?
Não tão popular. Na verdade, o spoken word é bem mais popular nos Estados Unidos e no Brasil. O Brasil é uma... há uma avalanche enorme.
Eu não tinha a menor ideia.
É possível encontrar mais conteúdo do slam ou do spoken word de brasileiros do que de angolanos. E há um trabalho muito bonito que a Roberta Estrela Dalva faz aí no Brasil, que é o slam Manos e Minas. Quem tiver um tempinho pode fazer uma pesquisa rápida. Vai encontrar muito conteúdo.
Vou procurar com certeza. Olha, e você, quando a gente conversou, né, para marcarmos essa entrevista, você me falou que você tinha um assunto muito importante que você gostaria de abordar, que é a violência contra a mulher. Então, antes da nossa entrevista de hoje, eu fui na internet para ver se havia alguns dados disponíveis sobre a violência doméstica em Angola. E encontrei uma entrevista dada pela Júlia Kitokua, diretora nacional dos Direitos da Mulher, Igualdade e Equidade do Gênero, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a Júlia dizia que em 2019 foram registrados 2.605 casos de violência doméstica. Além de ser mulher, você pode nos contar por que esse assunto é tão importante para você?
Pronto, principalmente porque eu sou mulher e segundo porque por causa da estabilidade nas famílias. Depois há questões muito além, que toda essa avalanche se desencadeia por conta da carga machista que há no país, que é Angola. Entretanto, as mulheres acabam sendo terceirizadas. Há uma frase que usa-se muito aqui nas palestras e nas campanhas que nós fazemos, desde passeatas e manifestações, que é: parem de matar-nos, parem de matar as mulheres.
Essa é uma hashtag, né, que vocês estão usando. Eu vi que no YouTube você está usando parem de matar mulheres, né?
Exatamente. Há aqui em Angola o Onzango Feminista, que também faz um trabalho muito bonito de empoderamento da mulher.
Mas quero voltar, Sankofa, nessa parte da instabilidade familiar. Quando você diz instabilidade, é porque o angolano não tem costume de casar, tem mais de uma mulher? Ou o que você se refere quando você diz essa instabilidade familiar?
Não, Dani, na verdade é na vertente de que se tu queres ter um filho contra ti, não precisas fazer muito, só precisas moldar mais. As ações de violência doméstica acabam criando gatilhos na consciência dos adolescentes e das crianças.
Uhum.
E esses gatilhos podem depois desenvolver sérios problemas psíquicos.
Uhum.
Imagina uma criança que vive num lar perturbado. Tem a mãe agredida constantemente.
Uhum.
Primeiro vai normalizar a questão da agressão e pode se tornar mais um agressor dentre vários. Segundo, pode ter muitos transtornos psíquicos.
Uhum. Entendo.
E depois acabamos criando uma sociedade futura de pessoas psicologicamente doentes.
E, Sankofa, dando continuidade, né, nesse assunto, no dia 20 de março deste ano, você lançou no YouTube a campanha Violência contra a Mulher é Crime. Ah, vamos conferir.
Tu és viva e o mundo quer-te viva. Algumas vezes o lobo abusador vem disfarçado na linha da hierarquia do chefe, do colega que alega e alicia como se o teu valor estivesse no corpo bonito. Outras vezes vem disfarçado de quem vai dar a mão e no final dá-te sepultura e uma flor. Tu és viva e o mundo quer-te viva. Não vamos nos calar. nem nos silenciar diante da violência contra a mulher, porque somos vivas e o mundo quer nos vivos. Tu és viva e o mundo quer que viva.
A violência contra a mulher é crime. Não nos vive.
Sankofa, conta mais sobre esta campanha.
A campanha foi idealizada pelo Mauet Paciência, que é um cineasta angolano, que seria, né, todo o mês de março. Isso porque os números de violência contra a mulher são cada vez mais alarmantes.
E o
pior é que algumas vezes não se consegue ou não se sabe identificar quando a violência não é só física, também é verbal. O Mauet juntou diversos artistas e cada um tinha uma frase para fazer o vídeo. Só que essa mania de estar a escrever muito, eu não consegui ter uma frase de 2 linhas. Acabei tendo o texto que vocês acabaram de ouvir agora. Fiquei encantada e disse, pronto, vamos gravar do jeito que está. E de seguida, no mesmo mês, 2 semanas depois, realizamos uma marcha também.
Sankofa, em 2019, você iniciou um projeto com a Itila Vanice, a dupla ela.
Pois, bom, o que acontece? A Itila Vanice é slammer, assim como eu. Entretanto, tem traços físicos, somos fisicamente apartidas. E havia muita gente a confundir-nos, né? A olhar para a Itila como se fosse a Sankofa e olhar para a Sankofa como se fosse a Itila. Então, fizemos o primeiro recital, que eu não sou ela, exatamente para desfazer essa ideia de que éramos a mesma pessoa. Uhum. E agora vamos fazer apresentações em dupla.
E Sankofa, já que eu sei que você é uma excelente declamadora e você pode declamar sobre qualquer assunto, eu queria que você juntasse coronavírus e gratitude.
Queremos o texto para agora, Dani.
Ah, uma coisinha, assim, uma coisinha improvisada, só assim, bem curtinha. Uma coisinha bem curtinha para a gente sentir a Sankofa.
Tá bom, vai lá. Gratitude seria a dimensão de sermos gratos pelo que temos, pelo que recebemos, pelo que vemos, pelo que dizemos e até pelo que fazemos, mesmo que a nossa liberdade de locomoção fique agora condicionada à existência de um amigo invisível que a ciência diz não ter cura previsível ou tratamento correto, a nossa existência não ficará fechada ao confinamento, nos trará mais entendimento. Faça da falta de locomoção um ato de reconstrução. Faça da falta de caminhar pela rua um ato de revolução. Escreva-se, construa. Não permita que coisas externas te destruam, principalmente o que não consegues ver. Vamos ser gratos enquanto cuidamos de nós e dos nossos. Gratidão por termos razões para agradecer. E essas razões nos trazem noções e visões do que somos. Passo a passo. Gratitude, gratidão na atitude. Improviso de entrevista com a Dani.
Adorei. Sankofa, foi um prazer enorme ter você aqui na Voz da América. Eu espero que essa seja a primeira de muitas entrevistas.
Eu agradeço a Voz da América por me ter encontrado nesse universo de excelentes artistas. Eu agradeço pela entrevista e sim.
Obrigada, Dani. Vamos à música escolhida pela nossa jovem poetisa. Africano Defenda-se, de Kamezo Vosheka, com a participação de Sankofa.
Yeah. esconderam o tempo passado, acabaram com a tua história. Levantaram-te a memória, já não lembras o que eras foge. És produto desta manipulação que aborrece aqui no tempo sem orientação. Correntes ideológicas deixaram por tensão. Real proteção a tal do mundo da alienação, onde a globalização urgente a desinformação. Não tens em mão o poder da decisão sobre o mundo à tua volta. Por isso é que a exploração é cada vez mais consumada e ninguém diz não. Potências dominam-te diante da dependência, vulnerabilidade com que andeste a consciência. Tu cena africano em avocado é renascência. Pois estás disposto para o mundo e não tens voz. Não podes competir porque tu não és veloz. Tu és campeão na arte da decadência. Inundas o continente com tudo o que não presta. Guerras, corrupção, fome, violência. Regimes políticos sujos na tendência de transformar o verso no inferno para quem pensa. Africano acorda, varre nas decisões. Reconstruir o passado é tudo que precisas. Luto como Kimba, defenda que não morre. Respira para a sua história, apagada da memória. Africano acorda, renasce de tidas. Reconstruir o passado é tudo que precisas. Luto como Kimba, defenda que não morre. Respira para a sua história, apagada da memória. Hoje tu, já não és que eras. Diz que o ocidente em tua própria terra. Baixas a tradição, vivo sob orientação. Tem filmes e novelas com a condição de ser um cidadão de mundo em evolução. Distante da sua origem, bem na contramão dos hábitos e costumes africanos. Vives como assimilado, alienação mental por todo lado. Herdaste do colono a ambição e a ignorância. Preocupação em seus regimes fundados na intolerância. Avanças na lista de supras ditadores. E a América não pisca como forte agitador. Deu tudo quanto desgarante a hegemonia, marginalizando o povo, se lixando a economia. Tu vives na fobia, molde e não via. Porém tornaste a África nesta grande fria. Com doenças e conflitos sustentados por rofias das multinacionais dos países que havia de progresso. Torna-te o inverso, obrigado-te a pagar o que não deves a qualquer preço. Africano acorda, varre nas decisões. Reconstruir o passado é tudo que precisas. Tudo como Kimba, defenda que não morre. Respira para a sua história, apagada da memória. Africano acorda, renasce em decisões. Reconstruir o passado é tudo que precisas. Tudo como Kimba, defenda que não morre. Respira para a sua história, apagada da memória.
Renasce. Em simples composição de globos negros e vermelhos, seja raça, dignidade...
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América, em português, de 26 de abril de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, em português, de todos. Se despede Ana Guedes e Leo Sahilo. Amigos ouvintes, um abraço e então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.